Uma pessoa está colocando que quando pertencemos a uma nação, quando fazemos parte de uma nação, de uma certa maneira, participamos do karma daquela nação. Existe um karma individual, pessoal nosso? Existe um karma de grupo? Além do karma pessoal nosso, e existe também o karma da nação a qual nós pertencemos. De forma que o nosso karma, o karma que nós desenvolvemos, é um karma complexo. E quanto mais nós trabalharmos este karma bem conscientemente, bem lucidamente, sem culpar ninguém, mas trabalharmos o karma, que é também coletivo, nós vamos ajudar o todo, vamos ajudar o conjunto. E vamos ajudar também a nós mesmos, ou ajudar ao grupo ao qual pertencemos. Muitas vezes as pessoas se sentem impotentes diante de certas situações, não só situações individuais, mas também situações coletivas, situações grupais. Então se pergunta: como resolver isto? Nós já somos uma raça mental. Nós estamos saindo da nossa etapa puramente emocional, que vivemos na época da Atlântida. Nós não estamos mais na Atlântida. Nós estamos já numa conjuntura mental, e alguns numa conjuntura mental espiritual. Numa raça mental, não há por que não compreender as coisas que acontecem, porque tudo o que acontece fomos nós mesmos que criamos no passado, fomos nós que determinamos a nossa situação presente. Como somos nós que, vivendo a nossa situação presente, estamos determinando o futuro? Quanto mais nos rebelarmos contra uma realidade que está aí presente, mais nós vamos complicar o nosso futuro e mais vamos complicar o futuro do planeta. Se trata de observar a realidade, em princípio aceitá-la, aceitá-la porque fomos nós mesmos que a criamos, individualmente, como grupo e como humanidade. Então se trata de aceitar a realidade. Quando se aceita a realidade, nós vamos ter forças, vamos ter discernimento e vamos ter coragem e força para transformar esta realidade. Não adianta não aceitar a realidade. Você precisa ter a força, a vontade, a inspiração para transformar esta realidade, transformá-la para melhor. Mas se a gente não aceita, se a gente não a observa, o que que nós vamos fazer? Vamos nadar contra a corrente. Porque os fatos estão aí. O planeta está sendo purificado. A purificação acontece em âmbito planetário. Não há sequer um rincão do planeta que não necessite de purificação neste momento. Primeiro, porque o planeta está realmente contaminado nos seus planos materiais e nos seus planos psíquicos. Então, o planeta precisa de purificação. Se este planeta não passar pela necessária purificação, em todos os seus rincões, em todos os seus níveis materiais, ele vai se tornar inabitável. E certo tipo de vida vai ter que se retirar daqui. De forma que a purificação do planeta, em todos os níveis, físico-etérico, emocional astral mental. Esta purificação é uma necessidade. Nós devemos estar preparados para isso. Não só para viver esta purificação, se estivermos no plano físico, no plano astral e no plano mental, devemos estar preparados para viver esta purificação. Vivê-la inteligentemente e não como se fôssemos ignorantes ou como se estivéssemos vivendo na época da Atlântida. É na época da Atlântida que a humanidade entrou em desespero quando as águas começaram a subir, quando começaram os terremotos e a Atlântida submergiu para ser desinfetada lá no fundo do mar. Quando a Atlântida, a antiga Atlântida, estiver desinfetada, quando ela estiver purificada, suas terras, aquilo que era o seu mundo material, ela estará pronta a retornar. E ali começar uma nova etapa do planeta, que nós não sabemos em detalhes como é, mas que sabemos que existirá. Se trata de nós estarmos diante da realidade com muita entrega, com muito alinhamento, alinhamento com muita concentração no nosso ser interior, no nosso eu superior, na nossa alma. Porque é de dentro de nós, é do nosso ser interior, é da nossa alma, é do nosso ser supremo dentro de nós, é que virá a básica orientação para aquilo que tivermos de fazer. De nada serve se desesperar, de nada serve temer, de nada serve não aceitar e de nada serve não querer compreender. Então, se nós tomamos uma posição inteligente, estaremos em condições de colaborar nas situações que se aproximam. Eu digo se aproximam para alguns, porque para muitos a situação já chegou. Se vocês virem o que está acontecendo nos três últimos dias em certas partes do mundo, para aquelas criaturas a situação já chegou. Eles já estão vivendo a situação. São milhões de pessoas que já estão desencarnando, passando para o outro lado da vida. E para nós que estamos assistindo isso, para nós isto é uma lição, para nós isso é uma instrução, para nós vermos como é que não devemos passar para o outro lado da vida. Não é em desespero, não é chorando, não é gritando, não é se suicidando. Nós estamos vendo, estamos assistindo como não devemos passar. E temos que encontrar dentro de nós, temos que encontrar dentro do ensinamento que tivemos a oportunidade de receber, temos que encontrar ali as informações, os apoios necessários para que a gente se comporte de uma forma racional, inteligente e em colaboração com a humanidade, com o planeta e com todos os reinos que passarão por esta purificação. Nesta purificação está incluído não só o reino humano, mas está incluído o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral. E nós temos, nesta parte do nosso trajeto, a ajuda da hierarquia espiritual planetária, que nos níveis monádicos, nos níveis de alma, nos níveis superiores, está nos ajudando, está colaborando conosco, não só nos esclarecendo com respeito a esta etapa que estamos passando, como também irradiando forças para nós, irradiando energias para nós. Nós não teríamos que ficar apegados a estes níveis materiais e nem ficarmos lutando contra a corrente aqui nestes níveis materiais. Mas teríamos que estar nos coligando, teríamos que estar trabalhando a nossa conexão com os níveis superiores de consciência, com o nosso eu interno, nos voltando para dentro de nós e indo lá dentro buscar a energia, a luz, a calma, o alinhamento, a naturalidade, a harmonia para vivermos estes momentos. Porque se não soubermos viver estes momentos com harmonia, em vez de colaborarmos com o plano evolutivo, no qual está incluída a purificação do planeta, nós não vamos colaborar com o plano evolutivo, mas vamos perturbar a realização deste plano evolutivo. E nenhum de nós quer isto. Nenhum de nós tem essa intenção. Então precisamos pedir a ajuda da nossa alma, do nosso eu interno, da nossa mônada. Precisamos nos abrir à ajuda da hierarquia espiritual do planeta para vivermos este processo de uma maneira positiva. Vivemos este processo de uma maneira harmoniosa e de uma maneira tranquila, sabendo que depois da escuridão vem a luz. Então, se nós estivéssemos neste momento numa etapa da Terra e da humanidade muito iluminada, se nós estivéssemos numa etapa muito harmoniosa, muito feliz, cheia de alegria, cheia de beleza e de harmonia, nós teríamos que estar esperando pela noite, que viria em seguida. Mas se nós estamos vivendo esta noite escura na humanidade neste momento, nós só temos que esperar pelo dia, só temos que esperar pela luz. E quanto mais a noite ficar escura, quanto mais a situação se tornar caótica, mais próxima estará a alvorada, mais próxima estará o novo amanhecer, mais próxima estará a formação de uma nova raça nesta terra, de uma nova humanidade. Agora, em que plano de consciência esta humanidade surgirá? Isto não está na nossa informação. A humanidade tem livre-arbítrio, então a humanidade necessita viver o mistério, que é para que ela tenha a possibilidade de fazer as suas escolhas. Porque se nós soubéssemos como vai ser o dia de amanhã, se nós soubéssemos exatamente o que vai acontecer, se nós soubéssemos exatamente em que plano esta transição vai se dar, que valor teriam as nossas escolhas? Se nós já soubéssemos antecipadamente como as coisas vão ser e como vão se dar, isto seria uma interferência no desenvolvimento do nosso livre-arbítrio, que é justamente não sabendo coisa alguma, é que nós temos que escolher de que lado estamos, se estamos do lado da luz ou se estamos do outro lado. Porque o outro lado existe, e o outro lado é muito forte também. Só que o outro lado não vai vencer. Então, nós teríamos que estar escolhendo. Agora, há muitos que internamente pertencem ao outro lado. E nós não teríamos que nos deixar arrastar. Nós não teríamos que acompanhá-los para o outro lado. A humanidade não é santa e a humanidade não está totalmente salva. Nós sabemos muito bem que 90% não é resgatável para uma nova vida sobre a Terra. Pode ser resgatável para continuar a vida em mundos menos evoluídos, porque nenhuma mônada vai ser destruída. A mônada é indestrutível. A essência do indivíduo é indestrutível. Agora, se ele é resgatável para a vida evolutiva Isto são só 10%. Nós não podemos nos iludir e nem enganar ninguém. Mas aqueles que estão conscientemente no caminho espiritual, aqueles que estão no caminho espiritual lutando, mesmo em conflito, mesmo lutando com as forças negativas dentro de si mesmos, porque nós somos também um poço de forças negativas. E somos um infinito de forças sublimes. Somos um poço de forças negativas e somos um infinito, uma infinidade de energias sublimes. Nós temos que inteligentemente atravessar esta etapa. E mesmo aqueles que não são resgatáveis para prosseguir numa evolução superior, como essa que se apresenta a partir de toda esta purificação, esses irão prosseguir a sua trajetória com outros companheiros. Nós precisamos ter muita lucidez, muita luz que os nossos níveis internos nos darão e também sabermos nesses momentos fazer as nossas escolhas, porque estamos criando neste momento o futuro, estamos criando neste momento a nova situação. E também colocaram aqui a indagação de como podemos hoje ajudar o planeta diante de tantas pressões, diante de tanto desequilíbrio energético. Nós podemos ajudar ao planeta, em princípio, ajudando a nós mesmos, ajudando aos nossos corpos, ajudando ao nosso eu interno a se alinhar com os níveis superiores. Então, em princípio, nós temos que ajudar os nossos corpos, temos que ajudar o nosso lado humano, temos que ajudar o nosso ego, temos que ajudar a nossa mente, as nossas emoções, temos que ajudar as nossas forças físicas a se coligarem com os níveis superiores. Assim estaremos ajudando o planeta. Porque se muitos fizerem isto, isto vai criar uma outra energia em certas áreas do planeta e em certos momentos críticos. E isto será melhor para o karma do planeta, planeta como um todo. Então, para ajudar o planeta, nós temos que aprender a ajudar o nosso lado mais fraco e não a confirmar o nosso lado mais fraco. Não a confirmar a nossa situação atual de dúvida, de desequilíbrio, de desarmonia, de conflito, porque isto tudo está com os dias contados. Nós temos que ser, neste momento, muito claros diante de nós mesmos. O que queremos? O que é que nós queremos? De que lado nós estamos? Com que forças estamos nos coligando? Isto é uma resposta que nós temos que dar para nós, para ninguém. Temos que dar essa resposta para nós. E a partir daí, sermos coerentes com a resposta. Agora, quem já sabe o que quer, deve agir em conformidade, deve agir em coerência. E não saber o que quer e na ação fazer o contrário. Isto é uma responsabilidade grande. Então temos que agir em coerência com aquilo que a nossa consciência neste momento está indicando. Agora nós temos algumas perguntas interessantes aqui. Uma pessoa está lembrando que os essênios utilizavam a água fluídica como meio de cura e utilizavam o passe magnético, a imposição de mãos, como meio de cura. E a pessoa está pedindo uma reflexão sobre isto. Nós sabemos que a água, o elemento água, é um dos maiores transmissores de energia, de magnetismo, de força que o planeta dispõe. A água é um grande veículo de energia. A água fluidificada, isto é, a água recebendo a influência de luz, de amor, de equilíbrio, de harmonia, a água se torna um elemento curativo muito potente. Não só um elemento curativo muito potente, mas também um elemento de harmonização, um elemento de harmonia. O que nós pensamos cria formas dentro da água. O que nós sentimos cria reações dentro do elemento água. E o que nós fazemos pode purificar a água, como pode contaminar a água no plano físico. Se nós quisermos este elemento de cura aí disponível para nós usarmos em tantas circunstâncias que possam se apresentar, nós teríamos que colaborar para que a água não ficasse contaminada. Cada um de nós deve saber o tanto de colaboração que pode dar para isto. Agora, se nós estamos com esta intenção de purificar a água, de colaborar com a água, se nós estamos nesta intenção, se nós estamos limpos na nossa mente de maus pensamentos, de egoísmo, de ambição, de conflito, se nós estamos limpos na nossa mente e se estamos limpos no nosso corpo emocional, então nós temos a possibilidade de fluidificar a água. Mas se nós não estamos limpos, saibamos que vamos transmitir através da água as nossas sujeiras para os outros. De forma que existe sim água fluidificada. E cada um de nós tem a possibilidade de fluidificar a água, de forma que ela se regenere, que ela se transmute, ou que ela adquira uma energia curativa ainda maior do que aquela que naturalmente ela tem. Mas isso depende do nosso estado, porque o nosso estado nós transmitimos a água. Se nós não estivermos num estado harmonioso e equilibrado, nós podemos fluidificar água para nós mesmos tomá-la, mas não ofertamos aos outros, porque vamos passar não coisas boas para os outros. E o mesmo se pode dizer dos passes e da imposição de mãos. Se nós estamos em bom estado, se o nosso magnetismo está puro, se nós estamos irradiando forças positivas, energias curativas, então ajudar os outros com a imposição de mãos é positivo. Mas se nós não estamos em equilíbrio, se nós não estamos em harmonia, se nós não nos consideramos limpos psiquicamente, emocionalmente, mentalmente e etericamente, então não ponhamos a mão sobre os outros, porque é isto que vamos passar para os outros. Tudo isto é muito relativo. Deve-se fluidificar a água? Deve-se fazer a imposição de mãos? Depende. Agora, há quem precise fazer imposição de mãos quando está empenhado na cura. E há aqueles que podem fazer o mesmo trabalho sem imposição de mãos, irradiando ou transmitindo a energia sem toques. Isto depende dos indivíduos, isto depende de quem está trabalhando. Então, há aqueles que impõem as mãos e aqueles que não necessitam impor as mãos para fazer o mesmo trabalho. Agora, quem impõe as mãos deve ter consciência de em que estado está a sua mão. Deve ter esta consciência. Agora, dentro de uma lei um pouquinho mais elevada, dentro de um código de leis um pouco mais desenvolvido, mesmo que a gente esteja em condições de transmitir a energia de cura, nós teríamos que pedir a permissão primeiro para o nosso eu interno para fazer esse trabalho. Porque o eu interno pode não querer que se faça esse trabalho, que a gente faça outro trabalho. E quem sabe no que devemos trabalhar é o nosso eu interno. Não somos nós racionalmente. Não é a nossa personalidade que sabe o que é o melhor. O nosso núcleo que sabe o que é o melhor naquele momento e naquela situação é o nosso eu interno. É o eu superior. Mesmo aqueles que estão em condições de trabalhar com cura, devem ter autorização do eu interno para fazer isto. E o eu interno é que deve determinar se aquilo é positivo e se deve ser feito, ou se aquilo é, da nossa parte, uma interferência de karma no outro que está sendo ajudado. Porque nós estamos ainda em um planeta kármico. Este planeta ainda está dentro da lei kármica material. Existe ajuda que é aquela autorizada pelo eu interno. Porque o eu interno está acima da compreensão do karma material. Nosso eu superior, nosso eu divino, está acima das leis materiais. De forma que o nosso eu divino sabe se nós podemos usar energia e fluidos para ajudar alguém, ou se aquilo seria uma interferência de karma na vida daquela pessoa e no processo daquela pessoa. Vocês não desconhecem que há pessoas que evoluem quando estão em plena saúde. Há pessoas que evoluem quando estão muito felizes, muito harmoniosas e saudáveis. E, portanto, é sempre tempo de fazer isto, de purificar, de ajudar, de colaborar. É sempre tempo, porque há pessoas que evoluem muito quando estão numa situação positiva. Mas outras que perderam muitas oportunidades nas suas encarnações, aqueles que perderam muitas oportunidades de evoluir, aqueles que perderam muitas oportunidades de crescer espiritualmente, muitas oportunidades de servir, perderam essas oportunidades, hoje se encontram na situação de evoluírem através da purificação. Então, se alguém está evoluindo através de uma purificação, você não tem que interferir ali, porque você vai interromper um processo e não vai ajudar o outro. Você vai retardar o processo de liberação do outro. Então, para ajudar alguém, dentro das nossas possibilidades, nós precisamos pedir autorização para o eu interno. E ele deve abrir os caminhos para nós fazermos isso. Porque aí nós vamos ter a energia correta para fazer isto. E vamos cumprir a tarefa. Agora, se o eu interno que sabe das coisas muito melhor do que nós, se o eu interno não se pronuncia ou diz que não é para fazer, nós teríamos que ser sábios e obedecer. Porque nós não sabemos qual é o destino do outro, nós não sabemos qual é o grau de purificação que o outro precisa, nós não sabemos se a nossa energia é adequada para o outro. Nós podemos ter muita energia e não ser adequada para ele. Ele pode estar precisando de outro tipo de energia, não do nosso tipo. Então nós precisamos realmente ser humildes diante do eu interno, diante da sabedoria, diante da nossa energia divina. Teremos que, com humildade, consultarmos esses níveis nossos e sermos realmente ensinados, sermos realmente instruídos em como fazer, de que forma fazer e quando fazer. E aqui tem outra pergunta interessante. Pessoa diz: várias doenças que não existiam no planeta chegaram após a Primeira Guerra Mundial. Como será após esta guerra que veio depois e que ainda não terminou? Uma guerra que já dura décadas e que agora se apresenta não só sob o aspecto bélico, mas se apresenta também sob o aspecto econômico. Porque não existe só uma guerra de bombas, uma guerra de mísseis. Existe também uma guerra econômica. Existe também uma guerra pela ambição. Existe uma guerra por falta de fraternidade, por falta de nós querermos ser iguais em essência a todos. Não podemos ser iguais a todo mundo em karma, por exemplo. Não podemos ser iguais a todo mundo fisicamente, nem mentalmente, nem emocionalmente. Não há dois seres iguais neste planeta. Não há duas almas iguais, porque não há duas almas no mesmo ponto. Mas todos iguais em essência, todos iguais em origem e todos iguais em meta e em destino nós somos. A desigualdade é, portanto, aparente, mas ela existe como aparência. A desigualdade é muito forte nesta ilusão mundial. Então, desigualdade existe no mundo das aparências. Mas na essência, na nossa essência interna, ali somos todos unidos e todos iguais. Nós teríamos que não estar muito confusos aqui fora, no nível externo. Porque no nível externo não há duas pessoas iguais, não há duas almas iguais, não há nada igual aqui. Mas na nossa essência, no nosso profundo, ali sim existe uma unidade. Ali nós temos o ambiente, ali nós temos a energia, ali nós temos a orientação interna para irmos reconhecendo essa unidade. Só que essa unidade nós vamos reconhecendo é no nosso interior, não é aqui não. É no nosso interior. É lá dentro que nós vamos reconhecendo esta unidade. E à medida que vamos sentindo, que vamos reconhecendo, que vamos percebendo esta unidade de tudo e de todos no nosso interior, nós vamos no nosso interior tendo a energia para ajudar que aqui fora as coisas não sejam tão desarmoniosas. Está claro tudo isto? Isto existe e isto é possível neste planeta. É possível. Claro que não está realizado. Claro que essa beleza, essa harmonia, essa divindade não está realizada aqui. Ela está em potencial. Ela está em essência. E é por isso que nós não devíamos nos iludir com aparências. Porque na aparência, tudo é esta ilusão mundial que nós conhecemos. E qualquer coisa que você afirme nessa aparência, você está afirmando a mentira, você está afirmando a ilusão. Mas se você vai para o seu interior, se você vai para o seu interno, então você vai encontrando esse caminho. Que os nossos irmãos mais velhos, que os nossos irmãos mais evoluídos do cosmos, já encontraram. Já encontraram porque eles já passaram por este nosso estado. Não nos falta nada, como nunca faltou. Nunca faltou. A humanidade, desde o princípio, teve todas as informações que ela precisava, adequadas para cada momento, para cada situação e para cada época. A humanidade sempre teve tudo o que necessitou. De forma que a humanidade agora está tendo também tudo o que ela necessita para ela prosseguir a partir desta etapa. É claro que o que nós precisamos agora não é o que se precisava há milhares de anos atrás. O que nós precisamos agora talvez não seja o que precisávamos ontem. Porque se de ontem para hoje nós mudamos de ponto, hoje nós já estamos precisando de outra coisa. E dependendo de como usamos isto que estamos recebendo hoje, porque nada nos falta, nunca faltou, dependendo de como usamos o que nós recebemos hoje, vai ser o nosso próximo passo e vai ser o que nós vamos precisar amanhã. Nós sabemos que o planeta está em um momento crítico, que ou ele vai seguindo o caminho que vai torná-lo um planeta sagrado, que vai torná-lo um planeta consciente da vontade solar, que vai se tornar um planeta consciente do plano evolutivo e do seu lugar no plano evolutivo, ou, se ele fizer uma outra escolha, ele vai para uma purificação e, eventualmente, para uma desintegração. Nós todos, como conscientes neste momento crítico, temos uma tarefa, temos uma posição a tomar, temos uma energia para irradiar, temos uma conexão a fazer, enfim, temos um papel, temos uma tarefa. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém está encarnado por acaso. Todos estão encarnados para reconhecer e assumir a tarefa que tem dentro de um plano evolutivo. Um plano evolutivo que vai muito além desta humanidade de superfície. Um plano evolutivo que é cósmico. E todos estão encarnados para descobrir qual é o seu papel dentro desse plano. E aqueles que não estão procurando o próprio papel dentro do plano evolutivo se sentem literalmente perdidos. E aqueles que estão procurando qual é o próprio papel dentro do plano evolutivo, gradualmente estão tomando consciência do próprio papel. E à medida que tomam consciência, vão sendo ajudados, vão tendo colaboração para ficarem cada vez mais atualizados, cada vez mais prontos para que este plano se cumpra. Porque o plano é cósmico. O plano não é de ninguém. O plano não é do planeta. O plano é cósmico. Nós estamos numa idade mental, porque somos uma raça mental, suficientemente capaz de compreender isto, de poder fazer a sua escolha e de poder desempenhar a sua tarefa.